Esta semana, ONGs e entidades médicas vieram ao Congresso para cobrar dos parlamentares medidas a favor da implementação do controle do tabaco no Brasil. O Brasil é signatário da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado global que combate a disseminação do fumo. E sobre o assunto, agora eu converso com a diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo no Brasil, a socióloga Paula Jones. Bom dia, Paula.
Bom dia, Jefferson.
Paula, entre os pontos aqui que são cobrados dos parlamentares, falando ponto a ponto aqui, começando pelos ambientes fechados 100% livres do fumo. Nós temos hoje uma série de leis estaduais e municipais que protegem, né, os fumantes passivos nessa questão do fumo em lugares fechados, lugares públicos. Não é suficiente? É preciso uma lei federal?
É preciso uma lei federal, porque hoje você vive essa situação que 80 milhões de brasileiros estão devidamente protegidos e a outra metade não está adequadamente protegida. E o foco dessa lei é em particular na questão da saúde do trabalhador, em especial os do setor hospitalidade, né, de bares e restaurantes e afins. Uhum. E não é justo que alguns trabalhadores já tenham, né, esse direito a trabalhar num ambiente livre de fumo, enquanto outros ainda não tenham. E tramita agora no Senado, no momento, um projeto de lei que tenha o 315 de 2008, que foi de autoria do senador Chão Viana, já foi aprovado na CCJ. Deveria ter sido votado em caráter terminativo na CAE, só que por conta de um requerimento ele foi parar na CDR. E, na verdade, entrou novamente na pauta, mas voltou para a CDR hoje, porque teve mais um requerimento para ele para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Uhum.
E uma das coisas que todas essas entidades médicas e direitos do consumidor e outros vieram demandar foi a rápida aprovação desse PL, né? Porque para corrigir essa situação que a gente vive hoje no Brasil, né? De alguns estados protegidos e hoje outros não.
Sim. Quais os entraves para esse projeto que vocês identificam e que tem atrasado a análise dele?
Olha, a gente tem observado a utilização, né, que acho que acontece muito na casa, né, de essa apresentação de requerimentos para que se tramite em outras comissões, e tem sido uma questão protelatória, né? Fora o tempo que ele já está tramitando, desde que ele, né, entrou aí na casa, já se aprovaram várias leis a nível estadual e o PL continua aí, já teve pronto para votação na CAES e, por conta de um requerimento, acabou indo para outra comissão e ficou muito nítido que foi uma estratégia, uma manobra de protelar a aprovação dessa matéria, né?
Uhum.
E, infelizmente, há um outro PL na casa que até hoje em todas as comissões onde ele tramitou, inclusive o relatório para ser votado na CDF já está pronto. Ele rejeita um outro PL que tem, que é muito exatamente antagônico, né, o PL 315, que é o PL 316, também de 2008, que foi apresentado no mesmo dia. Então, para as entidades de saúde que monitoram e acompanham esse processo de perto, ficou muito claro que foi foi feito propositalmente para evitar que essa matéria tramitasse rapidamente, porque ela tem amplo apoio da população, quer dizer, eu entendo que os nossos parlamentares deveriam refletir o que se vê quando você lê a opinião pública a respeito, né? E infelizmente isso não está se refletindo ainda, mas eu acredito que agora já está novamente na CDR, o senador Eduardo Amorim é o relator da matéria, já fez um parecer favorável pela aprovação do 315, pela rejeição do 316, e a gente espera que seja colocado na pauta de votação da próxima semana na comissão.
Uhum. Você falou em apoio popular aqui, por uma pesquisa do Datafolha, que foi encomendada pela CT, mostra que mais de 90% da população entre fumantes e não fumantes são favoráveis, né, aos ambientes livres de fumo. Quer dizer, mesmo entre os fumantes, há apoio para essa proposta?
Há apoio para essa proposta. O apoio é amplo, né? Um dos casos mais bem documentados hoje no Brasil é o exemplo até da lei estadual de São Paulo, né, que não só é um grande sucesso, mas como vem se monitorando tanto a adesão à lei como a questão do impacto na saúde dos trabalhadores, um sucesso absoluto. Quer dizer, eu acho que não há motivo para se protelar mais com essa matéria. Não tem porquê. E ela ainda tem que tramitar na Câmara, né?
Uhum.
E esse ano tem essa cúpula, né? Reunião de cúpula sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que acontece em setembro em Nova York. E o tabagismo é o principal fator de risco das doenças crônicas, né? Então, assim, vai pegar até mal para o Brasil chegar nessa reunião de cúpula sem ter ainda uma lei nacional de ambientes livres, totalmente livres de fumo.
Uhum. Eu estou conversando com a diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, a socióloga Paula Jones. Essa proibição incluiria também o fim dos chamados fumódromos?
Justamente, o que chama de fumódromo, talvez pelo erro de comunicação, não é que não se possa ter nenhum lugar para fumar, mas são esses ambientes fechados, né, num aquário fechado, onde se fuma no ambiente interno. Esse tipo de fumódromo não pode, né? Se tiver uma área ao ar livre, os fumódromos adequados são ao ar livre, né? Então, fumódromos em ambientes fechados. Há exemplo do que existe hoje dentro, por exemplo, do cafezinho da Câmara dos Deputados, aqui da Câmara dos Deputados. Aquilo é literalmente uma aberração, porque a fumaça, já estive lá, vejo vários funcionários lá, inclusive, reclamando. Não tem como conter a fumaça dentro daquele aquário de fumaça num ambiente fechado. Não existe sistema de ventilação que resolva isso.
Uhum. Bom, outro ponto que é reivindicado é a proibição da publicidade em pontos de vendas. Fazendo uma analogia aos remédios, por exemplo, seria o mesmo caso hoje, por exemplo, as farmácias mantêm os remédios em gavetas, escondidos, sem a exposição. Seria isso? Seria ir por esse caminho?
Exatamente, ótima analogia. O caminho é justamente esse. Inclusive, a gente tem uma série de evidências mostrando como esses pontos de venda com embalagens cada vez mais chamativas e coloridas chamam a atenção das crianças, né? A gente tem até alguns vídeos espontâneos que foram gravados e enviados para a gente com crianças de até 5 anos de idade querendo tirar foto de um display de cigarro num ponto de venda numa padaria. Quer dizer, isso não pode acontecer, né? Ninguém quer proibir a comercialização de um produto lícito, mas ele não tem que estar exposto no melhor local de exposição, onde se, né, nos pontos de venda, e acessível a qualquer pessoa, crianças, adolescentes, né? O fumante sabe perfeitamente a marca que ele fuma, ele não precisa ficar vendo aquelas embalagens coloridas na frente dele para decidir, para comprar o cigarro que ele fuma, né? Então é justamente isso, tem que ser vendido embaixo do balcão. E isso é outra medida que tem ampla aprovação da opinião pública.
Uhum. Pois é, nos anos 80, 90, até haver a proibição da propaganda de cigarros, o cigarro era associado ao esporte, né? Eram feitas várias propagandas associadas à prática esportiva. Hoje, qual é o mote, qual tem sido o principal alvo dessa propaganda?
Olha, hoje em dia mudou o formato, né? A partir do momento que se restringiu, né? A partir de 2000 se restringiu na mídia de massa, não tem mais propaganda de marcas. Hoje você vê muito mais um investimento, né, no ponto de venda e também em eventos, por exemplo. Eles colocam pontos de venda itinerantes, né? Eles botam então acontece um grande evento, principalmente os voltados para o público jovem, obviamente, e eles colocam lá promotores de venda lindíssimos, fazem uma série de jogos e eletrônicos em que a pessoa simula qual tipo de sabor que teria relação com o perfil dela. Enfim, é uma ação de marketing, até eu diria, muito mais sofisticada, que a gente precisa coibir.
Uhum. Uma propaganda mais subliminar?
Exatamente, exatamente. Uhum. Inclusive, quando a gente fala com as pessoas sobre esse assunto, as pessoas não percebem. Você mostra uma imagem no ponto de venda, as pessoas do lado ali, exatamente do lado da bala, aquelas embalagens extremamente atraentes, a pessoa, e é mesmo, nunca tinha reparado nisso, mas realmente, de fato, está em cada esquina, né?
Sim.
Quer dizer, a gente vê isso várias vezes ao dia, né?
Uhum. Pois é, essa questão que você falou, né, dos sabores, isso cada vez se intensifica mais, né? Cada vez a gente vê cigarros com, entre aspas, sabores diferentes, né?
Isso é uma estratégia mundial que vem sendo utilizada, né, pelos fabricantes, e é uma estratégia que justamente torna o cigarro mais palatável, mais atrativo para quem está se iniciando. E você tem inúmeras pesquisas que demonstram que quem fuma esse tipo de cigarro com sabor é o público mais jovem, o fumante adulto, o fumante maduro, que já tem a sua marca estabelecida, não fuma esse tipo de cigarro, né? Você tem, inclusive, algumas pesquisas até do Canadá, e, inclusive, isso virou um tema, né? Assim, foi um tema que já foi regulado na última reunião sobre a implementação desse tratado internacional, né? Da Convenção 4 do Controle do Tabaco, e é uma medida, essa proibição de aditivos e sabores no cigarro já foi adotada pelo Canadá e parcialmente pelos Estados Unidos, Austrália. Tem uma série de lugares que estão adotando isso, porque isso comprovadamente é uma forma de introduzir a iniciação ao tabagismo.
Uhum. Aqui, em 2011, no final desse ano, expira o prazo legal para o Brasil proibir totalmente a publicidade de cigarros em PDVs. Isso é uma exigência da Convenção Quadro?
O artigo 13 da Convenção Quadro fala sobre proibição total de publicidade, promoção e patrocínio. Na realidade, isso, além do ponto de venda, incluiria também essa propaganda institucional, né? Que hoje, já que não se pode fazer a propaganda das marcas, faz-se a propaganda das empresas, né? Então, as empresas têm cada vez mais patrocinado eventos e feito uma série de publicidade institucional, inclusive aqui na rádio, tá direto, na CBN, enfim, propaganda corporativa, né?
Uhum.
De acordo com esse artigo, isso deve ser coibido também.
Certo.
É um produto lícito, continuará sendo um produto lícito, mas ele precisa ser mais bem regulamentado do que ele é hoje.
Uhum. Eu estou conversando com a diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, a socióloga Paula Jones. Paula, o último ponto nessas reivindicações é o aumento de preços e impostos. Qual seria a carga tributária ideal, se é que existe, para a comercialização de cigarros?
Olha, o Brasil, nós temos esperança que avance nessa área agora, né? Que essa questão do aumento de preço está incluída nessa última medida provisória, né? Na CMP 540, que foi enviada recentemente ao Congresso. E é claro que, enfim, tem que monitorar a questão dos detalhes, porque está havendo muita pressão com relação a quanto que vai ser a alíquota e tal, e essa questão é muito importante. Mas, em linhas gerais, assim, dando um resumo do histórico, né, o fato é que, proporcionalmente, esse é um setor que, comparativamente a outros produtos no Brasil, ele passou a pagar menos impostos ao longo dos anos do que outros produtos. Quer dizer, houve um aumento de carga tributária geral sobre uma série de produtos e, numa série histórica, houve uma diminuição da carga tributária dos cigarros pelo modelo de tributação o modelo de tributação que deveria ter sido atualizado ainda não foi. Essa MP 540, ela prevê essa atualização do modelo, ela faz uma proposta de um novo modelo tributário que a saúde pública apoia. Essa questão de aumento de preço e imposto não é só uma medida de arrecadatória, é uma medida também boa para a saúde pública. E tem essa medida provisória, o modelo que está sendo proposto tem um amplo apoio da comunidade de saúde pública.
Tá certo. Paula Jones, obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado, obrigado pela entrevista, bom dia.
Bom dia, nós que agradecemos.
Conversei com a socióloga Paula Jones, ela é diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo no Brasil, falando aqui ao Conexão Senado sobre as principais reivindicações da ACT em relação ao consumo de cigarros no Brasil, levantando propostas que estão no Congresso Nacional e que a Aliança de Controle do Tabagismo tem a intenção de ver aprovadas pelos parlamentares.